começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pintei na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional, o microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, na emissora mais querida com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, terça-feira, 3 de dezembro, ano 19, com os comentários do meu querido amigo Márcio Guedes, na mesa de áudio. José Roberto, que está realmente assumindo o papel do Vinícius Sampaio, o mais animado de todos os operadores. Central técnica Sebastião Luiz Xavier, produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse sua noite liga, eu não sou mais forte do esporte. Na Nacional. Ricardo Mazzella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol. 17 horas, 11 minutinhos. E vamos abrir o programa de hoje. Aliás, estou muito feliz, o estúdio repleto, o estúdio cheio hoje aqui, muito interessante, muito legal, com ele.
Vamos todos cantar de coração.
O Vasco da Gama, o Vascão venceu o Cruzeiro, enterrando o Cruzeiro, só tá enterrado até o pescoço, a cabecinha ainda tá de fora, o olhinho, o narizinho, é verdade. Se não, amigo, daqui a pouco a cabeça vai estar enterrada, vai ter só areia, vai ficar complicado pro Cruzeiro. Repórter Rodrigo Ricardo traz as últimas do Vasco da Gama pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala ligado!
Rodrigo Ricardo. Boa tarde, Ricardo Coração Gigante Mazzella.
Gostei. Repete, gostou? Repete.
Ricardo Coração Gigante Mazzella.
Fala, meu coach.
Olha, esse estúdio está lotado como estava São Januário ontem. Quase 20 mil torcedores compareceram no estádio São Januário. O Vasco que está ainda no clima de Black Friday. Campanha para sócio torcedor é a primeira do país. 140 mil sócios torcedores. Deixou, inclusive, o todo poderoso Flamengo para trás, Mazzella.
Mas só um detalhe. Qual agora, sério? 17 horas, 2 minutinhos. Qual é o valor?
R$7,98.
Quer dizer, botar um arredondar para facilitar.
Sim, 8, mas tem um 8. Efeito de marketing.
R$8,00.
142 mil sócios torcedores agora. Não para de crescer.
O Flamengo, alguém pode responder? Pera aí, o Flamengo, Maurício, Cabeça, Índio, não, Ângelo,
depende, Roberto. Tem vários planos. Tem vários.
Alguém sabe?
Em média, acho que o plano é de R$30.
No Flamengo?
É, de média.
E o Vasco seria quanto em média?
Vai dar uns 20, porque tem outros planos também.
Ah, então, esses 140 mil, gente, para o ouvinte da Nacional ter uma noção exata, é em relação, não em relação aos R$8, vamos arredondar, mas são 142 mil novas aquisições, mas não significa ou não significam que todos os caras que entraram estão isso. Pagando R$8, é isso?
Exatamente. Existem vários planos, mas o que deu esse boom foi esse plano da promoção do Black Friday, né, Maurício? R$7,98.
O plano que foi mais adquirido...
Boa tarde,
Mazzella, Rodrigo e todos os ouvintes. O plano que foi mais adquirido foi o de R$24.
Ah, é?
É, foi o plano que foi mais adquirido, que na Black Friday tá 12 e alguns quebrados.
Mas vai ser por um
ano?
Os
primeiros 6 meses.
Ah, são 6 meses, de 24 paga 8.
E pra você aderir, você tem que pagar R$25. Então não é só a mensalidade.
Então vamos botar 140 mil, vamos botar torcedores. A R$8 seria o mais barato da conta. Faz a conta aí de cabeça.
Eu acho que já 3 milhões de reais.
Já está, desde anteontem, com 3 milhões garantidos, né? Se esses sócios pagarem pelo menos até o fim. O que o Vasco teria dinheiro suficiente para cobrir a sua folha salarial durante 6 meses.
Que legal, isso é boa notícia.
Bacana, é bacana. E ontem a torcida animada por isso tudo compareceu lotou São Januário, né? São Januário que tem uma capacidade reduzida hoje para no máximo 20 mil torcedores, viu um bom primeiro tempo em que o Vasco abriu o marcador com um chute rasteiro e cruzado do Fred Guarim. Não diria que indefensável, na hora eu até achei que foi culpa do Fábio, mas depois olhando bem não achei, foi um chute realmente muito difícil e foi o gol da vitória. No segundo tempo o Vasco recuou, passou o tempo todo exatamente, né? É isso aí que os treinadores reclamam tanto do Jesus, mas a verdade é essa mentalidade dos treinadores, faz um gol, tá satisfeito, se fecha lá, fecha a casinha, como gosta de dizer o professor Lucha, e conseguiu a vitória por pouco. Se o Cruzeiro não tivesse tão nervoso, tão desesperado, eu acho que teria conseguido um empate e até, de repente, até um melhor resultado, quem sabe. Mas, enfim, para a festa da torcida vascaína foi 1-0, o Vasco afunda um pouco mais o Cruzeiro, faz...
Me perdoe, para a festa da torcida vascaína, tricolor e alvinegra.
É verdade, mas o Fluminense e o Botafogo também já estavam fazendo por aí para escapar, né?
Dependiam deles, é verdade. Mas, de qualquer maneira, essa ajudinha...
É bem-vinda, né? E o Luxemburgo, na coletiva, estava muito animado, estava naquele futebolês dos anos 60, falando que...
70,
gírias que até os repórteres que são mais novos tinham dificuldade de entender. Mas ele falou uma que todo mundo conhece, falou sobre a mala branca. Fala, Luxemburgo.
E aqui no Vasco não tem, os clubes que eu trabalhei nunca teve negócio de mala branca, não permito que venha e não permito que dê. Porque se eu tô dando... alguém para ganhar, eu esqueci de dar para os meus jogadores alguma coisa, deixei de fazer alguma coisa para os meus jogadores. Se eles estão mandando para cá, ou tiveram a intenção de mandar, e nós não queremos saber disso aí, é porque eles deixaram de investir em algum jogador, de fazer alguma viagem melhor, fazer uma logística melhor, fazer alguma coisa melhor, para que não chegasse numa situação de ter que oferecer o dinheiro para alguém ganhar para você. Tem que dar para o seu jogador ganhar.
Tá aí o Luxemburgo falando que no Vasco e nos clubes que ele dirigiu não teve mala branca. Muita gente comentando pela essa situação do Cruzeiro, né? Que o Cruzeiro talvez estivesse dando uma ajuda paralela para incentivar um doping financeiro, né? Mas o Vasco jogou na bola, fez um jogo duro com o Cruzeiro e saiu vitorioso. Uma outra notícia antes de a gente continuar com o Luxemburgo, falar que o último jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro, que vai ser contra a Chapecoense no domingo às 4 da tarde, todos os jogos na última rodada serão domingo às 4 da tarde, o Vasco deve jogar no Maracanã, a pedido aí da torcida, já fez o pedido à CBF, a CBF já confirmou, também já teria um acordo com o Flamengo, então quase certeza que Vasco e Chapecoense será domingo às 4 da tarde aí para brindar essa, não digo boa campanha, regular campanha, mas para um começo de campanha que o Vasco chegou a ser lanterna, com um ponto até a chegada do Luxemburgo, realmente o Vasco está aí todas as chances de terminar de forma bem digna esse campeonato, de repente até com uma vaga na Sul-Americana. Lembrando que o Vasco joga na quinta-feira com o Bahia e depois joga domingo contra a Chapecoense. E o Luxemburgo falou mais um pouquinho na sua boa coletiva. Fala, Luxa.
É um percentual muito alto de uma punição muito severa para um time que faz, um clube que faz uma administração ruim numa temporada. 20%, onde você tem 12 grandes equipes jogando o Campeonato Brasileiro, são 12 grandes clubes jogando o Campeonato Brasileiro, mais 8 clubes, no mínimo centenários, que já tiveram grandes conquistas. Você vê o Curitiba, voltou agora, já foi campeão brasileiro, o Sport, já foi o Bahia. São grandes equipes, clubes que estão ali. Então, acho que 20% é injusto dentro do calendário, dentro do nosso futebol brasileiro, com as equipes que nós temos. Acho que deveria mudar. Acho que 3 seria o número ideal.
Polêmico, Luxemburgo, agora que ele está livre dessa chamada zona da confusão, ele ficou mais à vontade, que é uma posição que ele já defende há algum tempo, que em vez de 4 rebaixados, que fossem 3, né? E o Luxemburgo também estava falando, né? Se perguntou a ele porque ele foi treinador do Cruzeiro justamente naquela fase áurea, quando o Cruzeiro foi...
bateu os recordes.
Tríplice coroa em 2003, né? Ele era o treinador do Cruzeiro quando o Cruzeiro foi campeão mineiro, brasileiro,
mais de 100 pontos,
da Copa do Brasil, enfim, aquela grande campanha em 2003. E ele falou, até se lamentou, tá triste, mas é profissional, enfim. Uma última do Vasco. O Vasco aprovou por unanimidade eleições diretas e a reforma e a ampliação de São Januário para 43 mil lugares, Mazela.
Poxa, só notícia boa do Vasco da Gama, 17 horas, 19 minutinhos. Deixa eu cumprimentar a Sinergia, essa bandeira do rádio, do jornal e da televisão brasileira com a gente aqui no Rádio Nacional, no programa No Mundo da Bola. Boa tarde, é dele, o galã do Leme.
Márcio Guedes.
Fala, Marcinho.
Fala, meu amigo Como é que vai você? Tudo bem?
Fala Mazelinha, Mazelão.
Parece Ricardinho, uma música, como é que vai você, do Paulinho da Viola?
Eu tô meio distraído aqui, que eu tô bem acompanhado aqui.
Mas você anda sempre bem acompanhado.
Eu tô aqui acompanhando meu cachorro, que tá comendo torrada.
Quer dizer, inusitado. Vamos parar o programa, porque o Márcio Guedes está preocupado com o cachorro, o totozinho dele, comendo torrada.
Hein? É um totozão, é grande pra burro, hein?
É, mas é um totozão. 18 quilos. Bravo.
O viata grande.
Ele morde.
Boa tarde. Que delícia.
Que delícia.
Meu caro Mazé.
Vamos trabalhar lá que esse totó vira lata aí. Vamos em frente. Olha aqui, ó. Pô, olha, só notícia boa pro Vasco, hein?
É, mas eu vou quebrar um pouquinho isso aí, posso?
Pode, deve. Você acha?
Vou cair na real um pouco, tá? Eu acho o Vasco da campanha muito ruim no campeonato, muito abaixo de sua tradição, de sua história. Esse negócio do Botafogo e Fluminense também está comemorando que não caíram. Isso aí tá virando quase que uma rotina de clubes que não se preparam bem para disputar o Campeonato Brasileiro. Então é melhor a gente sempre lembrar isso para evitar umas distorções do que é uma verdadeira campanha boa.
Sim.
Segundo lugar, esse sócio do Vasco aí, eu acho que é uma coisa que tem que esperar para ver, porque a maior parte desses sócios, de outros clubes também, campanhas foram feitas, se tornam inadimplentes depois de pouquíssimo tempo. Se o time vai mal, se fica insatisfeito. Então é uma coisa que tem que ter mais consistência para você chegar à conclusão se vai valer a pena ou não, se isso vai se segurar. Depende muito do tipo de administração. É claro que a princípio foi muito legal, uma adesão, eu acho, inclusive, motivado pelo Flamengo. Todo mundo conhece o do Flamengo, que é o maior dos outros clubes, todo mundo está querendo também defender o seu, fazer com que o adversário do Flamengo fique forte. Pode ser uma bola de neve legal isso aí, de outros clubes também aumentarem o seu quadro social. Então tem esse lado bom, mas não vamos também exagerar isso aí, porque não é muito realista essa coisa de uma semana sem sócio mais e tal. Isso aí pode ser uma coisa, um balão furado. Não estou querendo estragar a festa de ninguém. Terceiro lugar, que me irritou profundamente de ontem para hoje, é parte da mídia, fala, Vasco salvou o Botafogo e o Fluminense. Sabe o que é salvar? Salvar é o seguinte, se o Vasco tivesse perdido ou empatado, Botafogo e Fluminense tivesse caído, pô. Se o Vasco tivesse perdido ontem, não aconteceria nada demais. Se o Botafogo e o Fluminense continuariam com vantagem, certamente continuariam na Série A sem problema nenhum. Então fizeram um inteligente hoje, porque o Vasco salvou o Botafogo e o Fluminense, não sei o quê. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Vasco ajudou, a tranquilizou antes da hora os dois. Então é isso. E o jogo de ontem foi muito ruim, muito ruim. O Vasco não jogou bem, o Cruzeiro muito nervoso. O Adilson Batista fez várias mudanças, colocou a garotada, mas não ajudou muito. No final, até o Cruzeiro poderia ter empatado, graças ao que vocês já falaram aí, que foi o recuo do Vasco. Mas foi um jogo medíocre, na minha opinião. Acho que estraguei a festa de vocês aí, não, né?
Não, de jeito nenhum. Espero não ter estragado seu passeio com o Totó também. Qual o nome do Totó?
Nani.
Como é que é?
Nani.
Tá bom, então. Você tá com o Nani.
É uma fêmea.
A Nani.
É uma cadela, é a Nani, exatamente.
Tá certo, então. Bom, 17h22, alguém quer acrescentar a discórdia do Márcio? Uma questão interessante, que eu concordo com o Márcio, é em relação à inadimplência. Alguém tem números de inadimplência em relação ao torcedor?
O estudo inicial da diretoria do Vasco é de que 70% tende a permanecer, né, quando tem uma promoção de ingressos, né? Então, você teoricamente perderia 30% desses 100%, e até por isso o diretor do programa de sócios do Vasco já tem, inclusive, de acordo com ele, um plano para tentar fidelizar esses novos sócios, lembrando que a intenção era chegar a 50 mil sócios, né? O Vasco tinha 33 mil, a intenção era chegar a 50 mil. E chegou a hoje 142
Deve
mil.
Deve triplicar, então.
A tendência é chegar a 150 mil.
Mas o Maurício tocou num ponto que realmente os próprios organizadores dessa campanha se surpreenderam, não imaginavam. Tanto que ela foi estendida por mais dias, né? Ou seja, já estamos na quarta-feira, terça-feira, né? A Black Friday foi na última sexta.
Semana Black.
Exatamente, realmente. Agora, por mais que o Márcio tenha razão, realmente tem que esperar um certo tempo para ver se esse movimento vai ser consistente, eu acho que cria um clima legal, principalmente para esse fim de ano, assim, para começar uma nova temporada em 2020 com mais otimismo, com uma energia mais positiva. O Vasco vai enfrentar um 2020 difícil, é um ano de eleição e a gente sabe que as eleições são complicadas. E essa...
A eleição no Vasco 2020, é?
2020.
É, meu amigo. Que mês vai ser? Está programado?
Final do ano.
Final do ano.
Então, um ano pela frente ainda. Então.
Agora, essa notícia de tentar dar mais transparência, tornar mais democrática a eleição no Vasco, é muito importante, porque parte desse projeto está sendo discutido no Conselho lá de Beneméritos, essa mudança do estatuto, é para que sócios, dependendo, não é todo sócio que vai ter direito ao voto, que mais sócios possam ter direito ao voto e aos destinos do futuro do clube.
Tá certo, então. 17 horas e 24 minutinhos. Deixa eu dar uma boa tarde para o Luiz Ferreira com a gente também. Você está bem, Luiz Ferreira? Você está tossindo aí? Você está tranquilo ou vai ter que baixar o hospital?
Boa tarde, Mazela, amigos, Prama no Mundo da Bola. Por enquanto, tudo ruim, apenas um pouco de alergia.
Alguma informação no plantão, alguma coisa que está vindo por aí?
Não, estou atualizando os noticiários do Botafogo. No segundo bloco, a gente vai falar de Fluminense e Botafogo nessa ordem.
Então, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
Fazendo sempre você feliz aqui na Nacional, a nossa querida Rádio Nacional. Dando sequência ao programa de hoje, terça-feira, meia lusco-fusco, meia devagarzinho. Vai você, José Roberto.
Momento Estádio.
Com o nosso querido professor e mestre Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
A equipe feminina do Praia Clube estreou hoje no Campeonato Mundial de Vôlei. O jogo foi contra a equipe do Istambul. O Praia perdeu por 3 a 0 com parciais de 27-25, 25-20 e 25-20. Embora o Praia tenha lutado muito, não conseguiu ter sucesso. O Minas jogou com o Guangdong da China e perdeu por 3 a 1, 22-25, 26-28, 25-23 e 22-25. A competição está sendo realizada na China. Os jogos são sempre pela madrugada e início da manhã. Começa hoje também o Mundial Masculino na cidade de Betim, em Minas Gerais. O representante brasileiro é o Cruzeiro. Confronta com Civitanova da Itália, Zenit Kazan da Rússia e Al Rayyan do Catar. Os jogos de hoje, às 18 horas, Civitanova joga contra o Al Rayyan e às 20 horas e 30 minutos, Cruzeiro enfrenta o Zenit Kazan. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, obrigado, obrigado a você, Vaguinho, pelas informações. Eu confirmo a hora certa para você, 17 horas 27 minutos 38 segundos. Vamos em frente. Ufa, ufa, ufa. Ah, meu Deus do céu. Nos últimos 7 anos, como lembrou bem Márcio Guedes ontem, Fluminense brigou para não cair em 5. Campanha maravilhosa do Fluminense.
Obrigado.
Obrigado, Peter. Obrigado, Mário. Obrigado, Abade. Fluminense capricha nos seus presidentes. Vamos em frente. O Mário tem que dar mais um tempo aí. Vamos ver o que, que ele obrigado. Arruma. Mas como vice-futebol não arrumou.
Obrigado, muito. Celso, não?
O Celso também. Esqueci do Celso. Obrigado, Celso.
Obrigado ou obrigado?
E quem
obrigado.
Vai falar do Fluminense, ele que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Porque curiosamente, o Fluminense conseguiu as vitórias que precisava depois que o Celso meio que saiu de cena, né? No time
depois
do Fluminense.
Depois da eleição, né? Depois da eleição.
Não, é porque ele falou que...
As declarações
As declarações, legais, que o Marcão também... Não sei, aí de repente o Mário tomou as rédeas, o Celso deu uma
mas
sumida.
Mas foi mais recente. Deixou
é, recentemente,
São Paulo,
porque o Fluminense sumida, venceu duas
consecutivas. Venceu o São Paulo logo na
sumida. Ele não deu uma sumida, ele foi afastado.
Exatamente. E aí o Fluminense conseguiu duas vitórias consecutivas, empatou com o Avaí e com a vitória do Vasco ontem, definido na Série A do Campeonato Brasileiro. Engraçado que o Márcio Guedes falou assim: o Vasco não salvou ninguém. É verdade, né? Os times só dependiam deles. Dificilmente Botafogo e Fluminense seriam rebaixados. Mas teve uma torcedora do Fluminense que fez uma aposta no Twitter. Ontem, uma matéria até do Extra, do jornal Extra, do Bruno Marinho. Ela fez uma aposta que se o Vasco vencesse o Cruzeiro, ela doaria R$50 pro CT do Vasco. E ela doou R$50 pro CT do Vasco. O torcedor tricolor.
O torcedor do Fluminense tem palavra, aprenda isso.
E mostrou, ela mostrou o recibo, claro. Mostrou o recibo. E aí tem gente atazanando a vida da garota. Eu curioso, entrei no Instagram dela, ela é muito tricolor. Então, por favor, você é torcedor do Fluminense, deixa a menina em paz, ela tava desesperada.
Mala pra
A garota, o Instagram da garota é só Fluminense. Você vai duvidar de que a garota torce pro Fluminense?
Aí ela fez uma aposta, cumpriu.
Lógico, cara. Exatamente.
É, tipo, você é vascaíno, um exemplo, me desfiasse uma aposta. Se o Fluminense, vou perder, eu visto a camisa do Flamengo. Você é mexerino, qual o problema se você fez a aposta?
Exato.
Não tem que. Não é uma aposta sadia, não é dinheiro, não é nada. É uma brincadeira que cumpra. É normal, natural. Você não vai deixar de ser mais Vasco ou menos Vasco se vestir a camisa do Flamengo. Pelo amor de Deus. É o menos idiotice do mundo, né?
Cá pra nós, essa aposta aí não tem o menor sentido, porque se realmente fosse pra salvar o Fluminense, valeria. Agora, um jogo que, de campeonato que só facilitou um pouco o Fluminense apostar, eu acho que. Ela fez uma leitura errada do que significava o jogo, baseado no que a imprensa está dizendo aí de uma forma equivocada.
Exato, equivocado. Mas se ela fez a aposta, ela pagou. Isso que é legal.
Direito dela, claro.
Isso é legal. Se livrar logo, né? Ficar logo no alívio, né?
Então, sobre esse negócio de torcer pro Vasco ou não, ontem, e aí eu vou até dar uma cutucada no Márcio, uma amiga minha, alvinegra, escreveu: obrigado, Maurício, depois que o jogo do Vasco acabou, no Twitter, e me marcou. Mas, assim, é lógico, eu acho que tem gente que torceu.
Porque o pessoal, tem muita gente que não entende nada de futebol, achou que ontem, se o Vasco perdesse, o Botafogo Fluminense cairia, ou um cairia. Muita gente, eu vi também rádio de manhã, muita gente falando besteira. Isso aí eu vou descontar, não vou nem entrar nesse assunto.
E vamos ouvir, então...
Muita gente não entende bolhufa, quando é negócio de estatística, de número, de quem vai cair, não vai, não entende nada.
Vamos ouvir, então, o Caio Henrique, falando sobre como o elenco tricolor assistiu ao jogo de ontem, entre Vasco e Cruzeiro, e a opinião dele sobre o que aconteceu. Vamos ouvir.
Não, acho que para nós jogadores é normal, né? Como eu te disse, mesmo que o Vasco não tivesse ganho ontem, acho que com uma vitória nossa amanhã e com o resultado na próxima rodada do Cruzeiro, um resultado negativo deles, a gente já estaria livre matematicamente. Claro que a gente fica satisfeito, né? Fica aliviado, porque são duas rodadas que a gente pode entrar com mais tranquilidade, focando apenas, né, nessa classificação para a Sul-Americana. Então acho que, pelo menos na nossa parte dos jogadores, não tem essa de rivalidade. Ficamos bem felizes mesmo com o resultado de ontem, né, porque nos dá uma tranquilidade a mais para a gente passou algumas semanas bastante tensas, né, lidando com essa pressão de rebaixamento, né, que quando se tratando do Fluminense, que é um grande clube, é enorme, né, a torcida cobrando. Então acho que foi bem satisfatório.
Tá, então, o Caio Henrique falando que pra ele é normal, seria normal, né? E o jogo de amanhã, né? O Fluminense vai enfrentar o Fortaleza, ainda com chances de entrar na Sul-Americana. Na verdade, o Fluminense disputa praticamente com o Botafogo, né?
Fluminense e Botafogo brigando pela última vaga da Sul-Americana.
Exatamente.
Não tenho dúvida.
A última vaga da Sul-Americana.
Aí, é o seguinte, são só entre os dois, o Botafogo tem a vantagem, no mesmo número de pontos, tem a vantagem, quer dizer, vai depender dos dois jogos de Botafogo e Fluminense. Se o Fluminense ultrapassar o Botafogo em pontos, dá Fluminense. Caso contrário, dá Botafogo.
Lembrando que o Fluminense joga uma partida, a próxima partida em casa e a última fora.
Contra o Corinthians.
O Botafogo joga...
Fora ou em casa.
Oi?
A primeira fora, a segunda em casa.
É o inverso do Fluminense, né? É o inverso.
Sendo que o Botafogo pega o Ceará na última rodada, né? O Ceará podendo estar desesperado contra o rebaixamento, né?
Mas se o Fluminense não passar pelo Fortaleza amanhã, pode complicar. Mas, de qualquer maneira, para Fluminense e Botafogo, que remaram juntos o campeonato todo, é uma briga sadia. Quem vai para a Sul-Americana, né? Fluminense... O Botafogo.
Legal. E o Caio Henrique, ele falou sobre o jogo de amanhã. Perguntaram se era uma festa pro Caio Henrique. É uma festa da torcida amanhã? E o Caio Henrique respondeu assim.
Não, com certeza. Acho que amanhã eles vão estar lá para nos apoiar. Contra o Fortaleza, a gente sempre espera um jogo difícil. Lá no Ceará foi um jogo complicado. Né? Eles já estão classificados, mas não acho que venham... passear no Rio de Janeiro, é uma equipe qualificada, com grandes jogadores, então acho que tem tudo para ser um grande jogo, né, e espero que possamos conseguir a vitória.
Tá, então, o Caio Henrique...
Dá licença, mano, desculpe. O Márcio, eu vou te colocar em cima da sua linha do raciocínio. É o seguinte, vai ser uma grande festa? Festa de quê? O Fluminense brigou para não cair. Uma campanha ridícula, horrorosa. Não é festa, seria pro alívio, sei lá, para uma grande energia positiva, essa uruca e os caras comecem a trabalhar de forma direita no Fluminense, né?
Ô, mas é, nos últimos anos, isso aí já balhaja há bastante tempo. Esse negócio não caiu, os times fazem festa, os dirigentes, isso aí esconde muito erro de administração. O cara tá até festa, ela não caiu, viva, dando impressão, passando a impressão, tentando passar a impressão. Isso é uma grande coisa, uma campanha boa. Isso tudo é para enganar trouxa, porque não existe isso. Inclusive também vaga sul-americana, coisa muito pequena. Pode ser bom para um clube de médio porte, mas Botafogo, Vasco, Fluminense, Santos, São Paulo, isso aí é que é ruim. A pior das hipóteses é vara na Libertadores. Mesmo assim, eu acho que o objetivo grande é o brasileiro, é o título, é ficar pertinho da briga pelo título. O resto é conversa mole pra boi dormir, meu caro Marcelo.
É, lembrando que o jogo de amanhã, o Ganso continua fora, tá? Não se recuperou na lesão da coxa esquerda, portanto o Ganso é fora da partida. E se o Fluminense, torcedor do Fluminense, não tem o que comemorar, o Caio Henrique, pessoalmente, pra ele acha que tem que comemorar o ano do próprio Caio Henrique. Vamos ouvi-lo.
Sempre deixei bem claro que estava bem adaptado ao clube, né? Desde o primeiro momento fui bem recebido, me sinto bastante à vontade, foi onde eu consegui reencontrar meu futebol. Estou tendo talvez a melhor carreira minha como profissional. Só que deixei isso para depois do campeonato, acho que ainda temos mais duas decisões. Tenho contrato ainda com o Atlético, não depende só de mim. Estou deixando para a parte do meu staff cuidar, né, do presidente também. Então espero fazer aí grandes dois jogos com a camisa do Fluminense e também depois estar discutindo essa renovação.
Tá aí então o Caio Henrique, que deixou transparecer que pretende continuar no Fluminense, mas ele pertence ao Atlético de Madrid. Tem que ver como é que vai ficar essa renovação de contrato ou de empréstimo.
Ele foi um destaque na temporada, Márcio?
Foi, jogador muito bom, versátil, joga pelo meio, pela lateral, tem um bom controle de bola, velocidade. Isso aí é um dos melhores jogadores do Fluminense. Se puder ficar, vai ser muito bom para esse projeto de melhorar o time no ano que vem. É muito bom o Caio Henrique.
Tá certo, esse é Márcio Guedes aqui no programa No Mundo da Bola, 17 horas mais 36 minutinhos, dando sequência, José Roberto.
Botafogo.
Hoje o Valdir Luiz não tá aqui, senão ia falar: meu querido amigo Márcio, concordo com você em tudo. É uma rasgação de seda que eu vou te contar. É impressionante. Quem fala do Botafogo é ele, o plantão inteligente.
Luiz Ferreira é nacional.
Fala, cabecinha.
Olha, Mazela, o assunto aqui tá girando, no programa No Mundo da Bola, tá girando em torno da vitória do Vasco e do alívio de Botafogo e Fluminense da luta contra o rebaixamento. Essas duas equipes não têm mais chance de cair. E hoje, quem falou com a imprensa no Botafogo foram os dois laterais do time titular, o Marcinho e o Yuri. E foi a pergunta feita para o Marcinho, logo uma das primeiras perguntas da entrevista coletiva, foi justamente essa: como é que o Botafogo está se sentindo por conta dos resultados terem livrado o Botafogo de qualquer possibilidade de rebaixamento? O Marcinho dá a seguinte resposta.
Eu acho que eu posso até definir como alívio, né? Lutamos muito e eu acho que até merecemos isso. Não foi pela gente, mas por outros resultados. Com duas rodadas de antecedência, a gente conseguir ter essa tranquilidade é muito bom para podermos fazer um jogo mais leve contra o Atlético, que também vale bastante coisa. Vale a posição, vale, quem sabe, uma Sul-Americana. Então, acho que foi bastante importante e, como eu digo, vou repetir, trabalhamos muito para conseguirmos essa tranquilidade no fim do ano.
Tá, e o Marcinho falando também em alívio por conta dos resultados terem favorecido o Botafogo. O Botafogo que parte hoje à noite, no início da noite, para BH, onde enfrenta o Atlético Mineiro amanhã, 19 horas e 30 minutos, lá em Belo Horizonte. O Yuri fala sobre essa partida e também da importância da conquista de uma vaga na Copa Sul-Americana.
Eu acho que é importantíssimo, não só para nós jogadores, mas para o clube principalmente, para 2020. Para a torcida que nos apoiou desses jogos todos dentro de casa, não pararam de cantar nenhum minuto. Então eu acho que um clube que está brigando para não cair, terminar o ano na Sul-Americana, eu acho que é para exaltar, para engrandecer a todo mundo pelo que fez. e principalmente para dar esse presente para a torcida e para nós mesmos aqui.
Tá aí o lateral esquerdo Yuri falando aqui com a gente na Rádio Nacional. Fora, vai lá, Mazel.
Não, eu queria saber primeiro do Márcio em relação à declaração do Marcinho. O que, que você achou, Márcio?
Não, eu concordo quando eles falam que é um alívio, que foi legal o Vasco ter vencido ontem, os resultados da rodada gerais, o time entrar mais leve, né? E isso aí não há dúvida, sem dúvida alguma. E outra coisa, a Sul-Americana vale, é legal pelo lado financeiro e pelo lado técnico, dá uma chance de você ganhar um título internacional. Se o clube pretende se reforçar ano que vem com uma equipe mais competitiva, é muito interessante você ter a possibilidade de disputar um torneio internacional, ainda mais o lado financeiro, que você ganha um dinheiro e tal, né? Fora o fato que na classificação geral do brasileiro, cada posição um pouco mais de dinheiro também, enfim, é tudo tem a sua vantagem. Agora, o que eu discordo, por exemplo, o Yuri do final, dizendo que nos engrandece, nós estamos a torcida de parabéns, todo mundo de parabéns, porque na verdade foi um esforço tudo, como se fosse uma grande conquista. Não foi conquista nenhuma. O Botafogo chegar em 14º, 15º é muito ruim, mas é muito ruim mesmo. Isso atesta a mediocridade do time e a incompetência da diretoria. Isso pode meter saudações. Agora, os jogadores se esforçaram e jogaram com garra nos últimos jogos, tudo bem, ótimo isso aí. Caso de você apostar ano que vem na adesão da torcida e tal, tudo isso é ótimo. Agora, engrandecimento, que foi uma coisa gloriosa do ano a ano, foi péssimo pro Botafogo.
Bom, o técnico Alberto Valentim, ele não vai ter o Alex Santana, que levou o terceiro cartão amarelo. Poderemos ter a possibilidade do retorno do Léo Valência ao time titular. E fora de campo, o Botafogo informou, através do seu site oficial, atualizações no projeto Investidores. A nota diz, em continuidade ao projeto que propõe uma nova estrutura societária para a gestão do futebol totalmente gerida por investidores profissionais, o conselho diretor do Botafogo submeterá o tema para apreciação do Conselho Deliberativo em agenda programada para o próximo dia 12 de dezembro. Nesta oportunidade serão apresentados por especialistas não somente a modelagem societária proposta, mas também a formatação da operação financeira que visa direcionar as atividades de futebol do Botafogo para o formato de clube-empresa. Não somente essa questão do clube-empresa, mas devido ao sucesso do Vasco, estava acompanhando aqui as redes sociais, tem muito torcedor do Botafogo que está pedindo um modelo de sócio-torcedor semelhante ao do Vasco para também crescer esse número aí dos sócios do Botafogo.
Márcio, em relação ao futebol empresa, sua opinião, e depois queria saber o que você espera do jogo de amanhã envolvendo Botafogo e Atlético lá em Minas Gerais.
Sendo o futebol empresa muito bem encaminhado, eu acho que há uma perspectiva de que para o ano que vem o Botafogo vai ter um time mais competitivo, não um timaço ainda, porque isso demanda algum tempo, mas um time para brigar por posições mais acima do brasileiro e fazer uma campanha digna do Botafogo, com reforços em vários setores do time, mantendo alguns jogadores que foram bem esse ano, né? Eu acho que o Marcinho é um deles, tentar manter o Gabriel, esse garoto Marcelo Benevenuto também, é um bom jogador, Alex Santana, houve alguns pontos positivos em relação ao nome de elenco, né? Agora, em relação ao jogo de amanhã, eu acho que o Atlético Mineiro é favorito, joga no Mineirão, é um time superior um pouco ao Botafogo, um time mais veloz, o Botafogo vai jogar desfalcado, né? E eu acho até que haveria uma opção melhor para substituir o Alex Santana, porque o Léo Mentirinha é um jogador que tem entrado sempre mal, desarvorado, corre para não chegar nunca, talvez o Buchecha ou inclusive o Igor Cássio para jogar ao lado do Juan e o Luiz Fernando no ataque seriam soluções melhores, mas o Valentim está meio aloprado em matéria de mudança no time, ele não tem muito critério. Aliás, dificilmente o Valentim vai continuar como técnico do Botafogo ano que vem.
Será que ele continua? Eu não sei, não, se não, não tiver essa não, empresa, não. É certo mesmo?
Certo que ele não continua.
Tá bom então, aí mais um técnico desempregado. Fecha o Botafogo, Luiz.
Olha, fechando o Botafogo, falando do adversário de amanhã, que é o Atlético Mineiro, tem 45 pontos na tabela, ainda não está garantido na Copa Sul-Americana de 2020, por isso, o foco dos comandados do Wagner Mancini é a classificação para a competição internacional. O único desfalque do Galo amanhã vai ser o lateral esquerdo Fábio Santos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mazela.
Aliás, o Fábio Santos, na minha modestíssima opinião, Não é desfalque nenhum, é.
Mas caiu muito.
Não, né? Você tá jogando nada. Sim, é aquele careca, né? O careca.
É. Já foi um bom jogador, mano.
Só tá batendo pênalti assim mal.
Não, caiu não, muito. Ele entregou vários jogos. O jogo do Vasco ele entregou.
Meu Deus, é horroroso, é horroroso. Já foi um bom jogador.
Você acha que a ausência dele preenche uma lacuna, né?
A ausência preenche, exatamente, uma lacuna. É mais ou menos por aí. Então é isso, vamos ver amanhã como se comporta o Botafogo diante do Atlético Mineiro. O outro jogo é o Fluminense no Maracanã contra o Fortaleza. Jogo que eu estarei lá ao lado do meu querido amigo Rodrigo Ricardo. Os comentários do Valdir Luiz, que nem sempre sabe o que diz.
Valdir porque... Luiz, será que o Valdir Luiz vai torcer pro Fluminense?
Jamais, o Valdir Luiz odeia o Fluminense.
Mas ele estava empolgado ontem com o que ele chamava de co-irmão. Lembra?
É, mas o Valdir, a história é hoje, amanhã é outra. Ei, Márcio, o Valdir... Olha,
amanhã...
É amanhã outra história.
Eu tenho certeza de uma coisa amanhã, que a sua live vai ser mais tranquila, hein?
É, não, mais tranquila, eu diria que seria...
Mais aliviada.
Eu diria que seria aliviada. mais demais, com melhor digestão, vamos colocar assim, porque... Se perder, vai ter live.
Até o gol do Wellington Paulista. Aí, meu irmão, você já pensou o gol do Wellington Paulista?
Ele tá no Fluminense, o Wellington Paulista?
Tá no Fortaleza.
Não, não. O passe dele é preso no Fluminense.
Ah, não, acho que não. Acho que não.
Ah, já
que
foi, não. Já foi e tá bom, então.
Agora, é um jogo difícil amanhã, hein, Marcelo? O Fortaleza foi muito bem armado pelo Rogério Ceni. O Fluminense vai ter que jogar mais bola do que vem jogando ultimamente pra conseguir
bons resultados. Exatamente. E o próprio jogo lá no Ceará foi dificílimo. O Fluminense achou a vitória lá contra o Ceará. E amanhã tem que vencer. E talvez dando sequência, por incrível que pareça, bons resultados nas últimas três rodadas. Duas vitórias e um empate. E seria muito legal se ele conseguisse pelo menos permanecer invicto nesses dois últimos jogos que faltam. Independente de conseguir classificação ou não, mas pelo menos exatamente. Fecharia com uma sequência legal sem derrota, né? Nos últimos exatamente. Cinco jogos. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com o melhor programa do Rádio Esportivo Brasileiro, o programa No Mundo da Bola. Até já, galera.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Fazendo sempre, mas sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional. E na sequência, meu querido e animado José Roberto.
Momento Estádio.
É, Zezinho, quem fala no estádio é ele, o nosso mestre, querido amigo e professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Já está se tornando uma tradição o Rio Open de tênis. O evento está indo para a 7ª edição. A competição será de 15 a 23 de fevereiro de 2020. O local, Jockey Clube Brasileiro. Os ingressos começaram a ser vendidos na segunda-feira. Os preços são a partir de R$30. O Open é o maior evento de tênis da América do Sul e é o único ATP jogado no Brasil. O site para a compra dos ingressos é o seguinte, tudos.com.br/RioOpen. Repetindo, tudos.com.br/RioOpen. Matheus Barrichini, Dominique Thiem, Borna Koric, Diogo Schwartzman, Thiago Monteiro, Marcelo Melo e Bruno Soares já têm presença garantida no evento. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho, obrigado pelas informações sempre importantes aqui no programa No Mundo da Bola. Fechando o programa, 17h48, na sua reta final, hora e vez do campeão do Rio, campeão do Brasil, campeão das Américas, quiçá, campeão do mundo.
Uma vez Flamengo,
sempre. Quem fala é o Maneiro.
Rafael Monteiro.
O Flamengo chega ao Catar no dia 14 de dezembro para disputar o Mundial de Clubes e, caso consiga o título, vai rechear o bolso. A FIFA dará 5 milhões de dólares ao campeão. cerca de 21 milhões e 100 mil reais. Se passar para a final, o rubro-negro já garante ao menos o prêmio de 4 milhões de dólares, cerca de 16 milhões e 800 mil reais. A premiação para o terceiro colocado é de 2 milhões e 500 mil dólares, ou seja, 10 milhões e 500 mil reais. E para quem ficar em quarto, 2 milhões de dólares, próximo de 8 milhões e 400 mil reais. A estreia do Flamengo será no dia 17 de dezembro, na semifinal da competição, contra o vencedor do duelo entre Al Hilal, da Arábia Saudita, e Esperança, da Tunísia, que se enfrentam no dia 14. A final do Mundial será no dia 21. A partir de 2021, a FIFA fará um Mundial em um novo formato, com 24 participantes e organizado há 4 anos. Os critérios ainda não foram divulgados, mas nesta primeira edição, o Flamengo está garantido por ser o campeão da Libertadores de 2019. Neste modelo novo, a tendência é que os valores da premiação sejam bem maiores. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Tá aí o Mengão, tudo dando certo. Agora, o pensamento qual seria? É Mundial ou bater recorde? O que você acha, Márcio?
Eu acho que os dois, né? Porque também é um terceiro pensamento aí, tentar manter esse esquema vitorioso do Flamengo, inclusive os personagens principais, né? O técnico Jesus, o Gabigol, eu acho que isso aí é prioridade do Flamengo, né? E tentar até, por incrível que pareça, um outro reforço, né? Para o ano que vem. Então o Flamengo fez um ano maravilhoso, acertou tudo nessa segundo semestre, e mais importante do que está sendo um exemplo para os outros, né? Não só na questão tática, na questão comportamental da atitude profissional de jogadores e técnicos, mas até de administração de clube. Quer dizer, tudo engloba esse modelo empresarial, esse modelo vitorioso do Flamengo. Espero que os outros sigam esse caminho, né? E acabem com essa ciumadinha de técnico, falando mal do Jesus, que é isso, que é aquilo. Eu vou torcer para o Jesus ficar mais uma temporada aqui, porque ele tem sido uma referência importantíssima para o futebol brasileiro, meu caro Mazella.
É verdade. E para fechar o programa também, opinião pode até entrar o Maurício e o Rodrigo, eu estou impressionado com os números de investimento de dinheiro para o Flamengo em 2020, hein?
Estão dizendo que, inclusive, a BS2, né, que é a tua patrocinadora, vai sair, e já estão comentando sobre a possibilidade de vir a Qatar Airways.
Que não sabe, é uma das maiores empresas, se não for a maior empresa do mundo hoje.
Alguns jornalistas, como o Mauro César, já negando isso, que não, por enquanto não recebi nenhuma informação de que há esse acerto.
O a fato Qatar é que patrocina algum clube? Não é o Barcelona?
Qatar Foundation.
A Foundation.
É, Qatar Foundation. Então,
mas a Airways não.
Não sei. Não sei se é algum clube da Inglaterra.
Eu não sei, assim. Tem algum clube de ponta, assim.
Mas
uma empresa de ponta não vai patrocinar o Rosita Sofia, né?
Então,
Roma?
Rosita Sofia?
Você lembra? Arranca Toco, Rosita Sofia.
Você lembra? Antigamente era Rosita Sofia, você lembra disso?
Como é que é?
Era a referência do time ruim, era Rosita Sofia.
Isso.
Nunca existiu isso. Esse time nunca existiu, não, hein, Mazella?
Mas alguém criou esse negócio e a gente adotou, né, Márcio?
Então, exatamente, sei. Dos tempos de D'Antagnan, hein?
D'Antagnan é ótimo. Olha só, D'Antagnan é o tempo também que tá acabando. Fala, Maurício, fecha então.
Ah, isso tá. O quanto maior a exposição do Flamengo na mídia, né, internacional, a maior possibilidade dele ter maior investimento também.
Alguma coisa mais, Rodrigo Ricardo?
Só um boa tarde.
Bom, eu pensei que você engoliu o microfone. Cabeça, melhoras, cabeça.
Obrigado, Mazella. Restam 10 vagas, 10 clubes, um monte de clubes brigando pelas últimas 10 vagas para Libertadores 2020. Sorteio dos grupos e dos confrontos de pré-Libertadores, dia 17 de dezembro.
Tá legal. Marcinho, continue o seu passeio com com a sua Totó. Nani. É Nani, é isso?
É, tantas vezes.
Eu tô precisando comer torrada pra emagrecer também, mas enfim...
Não, comer torrada pra emagrecer?
Só torrada não emagrece, não, acho não, que o pão que é ruim, mas a torrada não é
torrada boa. É pão, gente.
Eu sei, mas que tem menos caloria quando você queima a farinha, então, não?
Acho que não.
Tá bom, então, se alguém... Torrada pode comer, pão fresco não pode, eu não sabia disso.
Esquisito isso.
Alguém me ensinou errado, então, porque eu tô gordo desse jeito. 17,50. Tchau, Márcio!
Um abraço, meu caro Mazella.
Tá, obrigado, Maurício. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Ângelo. Obrigado a você, Cabecinha. Obrigado, José Roberto. Vai tirar o mais animado dos operadores. Você tá igualzinho, hein? 17h53. Amanhã voltaremos com mais um programa no Mundo da Bola. Tchau, galera.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.